Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Desde o primeiro dia de quarentena, estamos reunidos às 19 horas na nossa luta contra a Covid-19. E hoje a gente tem uma live mais do que especial. A gente tem um amigo querido aqui com a gente. Antes, fora do ar, eu falei assim: pô, Brega, eu amo você. Ele falou: eu não só amo você, Rogério, mas eu gosto de você. Aí eu entendi o recado. Porque amar a gente, segundo o Evangelho, precisa amar todo mundo, mas gostar, a gente gosta de alguns, né? Eu gosto muito de você, Carlos Bregantin, Brega, dos íntimos. Dá uma boa noite aí para a turma, Brega.
Boa noite, Rogério. Boa noite, Thales. E boa noite a todos e todas que estão nos vendo e nos ouvindo, aonde quer que estejam. Todos bem-vindos aqui para essa roda de prosa a respeito do Evangelho e da vida. É o que nós vamos fazer aqui. Bem-vindos. Um beijo a todos.
Também estamos hoje com o Thales, um amigo querido. A gente teve um papo hoje à tarde de alegria e lágrimas ao mesmo tempo, e é uma alegria estar com você, Thales. Dá uma boa noite para a turma aí.
Boa noite, boa noite. Faz tempo que eu não apareço aqui. Normalmente eu estou só no play aqui por trás, agora eu estou aqui de volta. Boa noite para todo mundo, é um prazer ver vocês, é um prazer ver o Brega aqui. A gente, com essa nova agenda de lives aí, especiais diferentes, a gente está trazendo muita gente que a gente gosta, né? E gosta mesmo, assim, gosta de ouvir, gosta de ler, gosta de acompanhar. E o Brega é uma dessas pessoas que, inclusive, a gente demonstra extra. Né, se você for ver quantas vezes a gente já trouxe ele aqui para falar presencialmente, né? Então, não dá para faltar nas lives, né? Porque, inclusive, as lives facilitam isso, né, Brega? A gente consegue chamar a gente querida sem que ela precise sair de casa.
É verdade. O Rogério viu, Thales?
Oi.
O Rogério falou assim: nós estamos um pouco atrasado aqui, né? Eu falei: não se preocupe, faz 160 dias que eu não vou para lugar nenhum, eu fico aqui.
Exatamente.
Gente querida, o nosso aplicativo de hoje, eu só consigo te enxergar se você falar comigo no chat, ok? Bom, boa noite a todos. Quero abrir a nossa live de hoje, tendo um tempo inspirativo. O Thales vai nos ministrar. Thales, você está com a palavra aí, fica à vontade.
Primeiro eu queria agradecer, porque todas as vezes que eu entro, alguém fala sobre minha mãe, que tem orado, que fica feliz por ela estar bem, ela está se recuperando de um câncer, né? A gente sabe que é uma doença difícil, mas graças a Deus ela tem superado cada etapa. O tratamento está terminando, agora é o acompanhamento e sempre orando para que essas coisas não voltem, né? Para que ela se restabeleça e assim continue a vida. E eu queria agradecer muito por todo o carinho que os irmãos sempre derramam aqui nas lives, em mensagens e todas as vezes que me vêm. Então, queria só agradecer para começar a falar depois disso. Acho que é importante mais uma vez agradecer os irmãos aí por todas as orações e carinho de sempre comigo, com a minha família, com a Isabela, com todo mundo, com a Elisa. Aliás, minha sobrinha é incrível.
Como é que é o nome da sua
Minha mãe é Luciana Bregantini. Ore por ela. Queria
mãe?
dizer
Ok,
que minha
passa.
sobrinha Elis é incrível, justamente porque é minha sobrinha. Porque aí eu posso brincar, aí termino de brincar, eu devolvo para Tamires, minha irmã, e tchau, Tamires, vou para minha casa. Tô brincando. Eu preparei uma canção aqui, também em homenagem ao Brega, mas é um dos cantores que eu mais gosto, que é o Jorge Camargo. E aí eu preparei duas canções do Jorge aqui, para relembrar essas músicas que a gente toca quando a gente está junto aqui presencialmente, mas também porque elas trazem conforto ao nosso coração, falam sobre coisas muito profundas sobre Deus. E a primeira que eu queria tocar é Ajuntamento. Nós estamos todos num ajuntamento aqui, ainda que a distância, que o Senhor nos lembre desse ajuntamento, da importância do encontro, né? Então eu queria tocar essa canção primeiro. Thank you. Vem, sopra sobre nós teu sopro. Reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento. Com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te teus louvores, suplicais e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora, no mover da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra. Vem, sopra sobre nós teu sopro. Reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te teus louvores, suplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje, sempre, como foste outrora, no mover da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Tá dando para me ouvir bem?
Amém, foi muito bonito.
Então tá bom.
Lindo.
Só para saber se vocês estavam me ouvindo bem.
É que eu, como eu sei que dá delay na voz, quando a gente tenta cantar junto com você, apesar de ficar tentado a cantar, eu sei que ia atrapalhar tudo, então não cantei.
Sabe que eu
queria aproveitar esse tempo, Thales.
Compôs essa canção, o Jorge compôs essa canção no auditório da igreja, no auditório do Projeto Raízes, enquanto
tá.
Igreja. É, ouvindo os irmãos tocarem e cantarem no palco, essa canção veio inteira e ele escreveu ali nas cadeiras da igreja.
Eu vi ele contando algumas histórias, é verdade, é verdade. Que legal, que legal.
Ele compôs naquele momento?
É. Ouvindo o louvor, ouvindo os irmãos cantando lá no palco, e aí ele ali sentado, essa canção veio inteira.
Que legal.
Coisa boa. Que lindo, que... E é tão linda. E aproveitar esse momento de fazer a minha prece pelo Natan, de 8 meses, que luta pela vida, fazer a minha prece pela Cláudia, que perdeu seu pai a semana passada, de fazer a minha prece pelo Marcelo, que perdeu seu irmão também há 2 semanas, e fazer a minha prece de gratidão a Deus pelo Paulo, que é o esposo da Érica Panavícios, que teve alta do hospital depois de ter feito uma cirurgia de um tumor no cérebro. De fazer a minha prece pelo Joab e pela Flávia. De fazer a minha prece pela Neia, que sofreu um acidente, mas está se recuperando. Fazer a minha prece pelo Kaique. Fazer a minha prece também pelo pequenino, peraí, pelo Lorenzo, filho do pastor Ananias, tem 8 anos, está lutando contra a leucemia. Também por todos aqueles que estão acometidos de Covid-19, que lutam pela vida, pelos profissionais de saúde. Senhor, que o Senhor os visite, que o Senhor revele o seu rosto sobre cada uma dessas pessoas que a gente acaba de se lembrar. Que o Senhor os abrace com os teus braços, que o Senhor revele a eles a tua bondade,
Amém. Amém.
mesmo em meio às lutas, que eles possam encontrar o Senhor, possam encontrar a tua graça, que eles possam encontrar o teu abraço, seja o abraço espiritual, ou seja o abraço que o Senhor envia por meio de algum irmão na fé. Que teu
Amém. Amém.
Espírito os abrace em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Tá com
Posso
você,
continuar
Thales?
aqui? Tá bom. Outra linda do Jorge é Bondade, que fala sobre a bondade de Deus. Eu tenho inclusive, o Jorge tocou no meu casamento. Foi uma das proezas que eu consegui, graças a Deus.
Legal.
Me lembro que quando eu conversei com a minha, que hoje é minha esposa, né? Falei, só me deixa escolher uma coisa. O restante você pode ver. Que era a música do dia, né? E aí o Jorge veio. E tem, essas músicas têm. Eu acho que algumas canções e alguns compositores têm um quê de profundidade diferente. E agora digo sobre me tocar, né? Não digo sobre tocar mais do que um mais do que o outro, mas sobre o que me toca e o que me toca, o que me conforta e em todos os momentos mais difíceis da minha vida, algumas canções do Jorge estiveram presentes, algumas canções do Gerson estiveram presentes, porque ao mesmo tempo que me tocam, me abraçam, né? Eu sinto o abraço de Deus. E uma dessas músicas, embora eu não saiba de cor a letra, e aí eu vou fazer uma cola aqui agora, é Bondade, né? E
É linda.
e é bonito dizer porque tem um dos trechos que diz: não negar meu afeto, ainda que tão ingrato, e agindo qual tolo, recuse teu pão e teto, e assim a tua bondade, ela é incondicional, né? Então, queria cantar essa música para a gente lembrar dela e poder refletir um pouco sobre a letra dela, sobre a profundidade da letra. Que o Jorge me perdoe pelas desafinadas, mas queria tocar ela. Ver além dos meus erros, velar em todos os passos, recebendo em teus braços amar-me em meio aos tropeços, não negar-me a fé. Ainda que tão ingrato, agindo qual tolo, recuse teu pão e teto. Assim é a tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade. Tua bondade, tua bondade, tua bondade. Amém. Que a bondade do Senhor nos alcance e nos toque nessa noite, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Braga, durante esse mês todo nós conversamos que todo dia pode ser um dia especial. E essa série de mensagens que nós falamos foi inspirado no reencontro que eu tive com uma amiga. Sempre foi muito alegre, espirituosa, tem a mesma idade que eu. Nós estudamos juntos ali na juventude, infância, até adolescência, né? Da infância para adolescência. Uhum. Foi uma grande alegria reencontrá-la, mas ela estava com um câncer já avançado, e esse reencontro mexeu muito comigo, porque ela estava vivendo os seus últimos dias com muita intensidade, com muita alegria. Parece que saber que os seus dias estavam contados fez com que ela vivesse a sua vida com uma intensidade, com uma profundidade que me encheu de espanto, de alegria, uma mescla de sentimentos. E nós estamos vivendo um tempo de ter que lidar com lutos e de encontrar alegria em meio a esse caos de sentimentos, né? De tão complexo. Queria saber de você como é encontrar a alegria a cada dia, como é encontrar o contentamento a cada dia. Queria que você falasse um pouco a partir disso para nós. Fica à vontade e a gente vai conversando aqui.
Bom, na hora que você fez o comentário, agora antes um pouco da gente começar, quando você falou dessa sua amiga e desse tempo dela, eu fui remetido, na verdade, para um texto bíblico. Eu achava até que eu ia usá-lo mais para diante da nossa conversa, mas acho que vale a pena fazer uma menção dele agora, né? Porque na hora que você comentou, eu imediatamente lembrei-me do momento que o Senhor, o Cristo encarnado aqui, dá uma parada na casa de Marta e de Maria. E aí eu fui ler o texto, Lucas 10, de 38 a 42, fui ler novamente, porque é dos textos certamente que nós todos, né, como seguidores de Jesus de Nazaré, já passamos por ele dezenas, centenas e, quem sabe, milhares de vezes. E cada vez que eu leio, eu encontro coisas muito, muito especiais. E aí eu estava pensando que aquela aparece-me indícios de que o Senhor fora à casa de Marta, Maria e Lázaro outras vezes, não é? Mas não muitas, porque o trajeto, a jornada de Jesus para fazê-la toda em 3 anos e meio não dava tempo para muito descanso. Até o Estênio, né, que é um dos melhores compositores diretos do texto bíblico, insinua a possibilidade de um sono que Jesus tira ali na casa de Marta e Maria, e ele fala, quem sabe, de um sonho que Jesus tenha tido ali. E o Estênio diz assim: ele sonhava com o quê, né? Sonhava com a cruz, né? Sonhava com o reino, não é? E aí eu estava pensando assim, Rogério, que o melhor jeito de nós encontrarmos e extrairmos contentamento no nosso cotidiano é exatamente o que fez essa sua amiga. É como o poeta canta, né? Como o poeta escreve, é de viver cada dia como se fosse o último, como se fosse a última oportunidade que você tem para todas as coisas. Para todas as coisas. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, que era o quarto da Carol e virou meu escritório, né? E eu acordo toda manhã, não importa que horas e qual seja o estado do tempo, né? Eu acordo e tenho um hábito antigo de abrir a janela. De abrir a janela. Eu acordo e eu venho para cá no escritório, às vezes para não incomodar a Lau, que fica na cama um pouco mais, né? Eu venho aqui para o meu escritório e eu abro a janela. E não importa como esteja o tempo, nessas últimas semanas estava muito frio, não é? E às vezes depende do gosto de cada um para ver a beleza, né? Mas eu particularmente busco encontrar beleza em todas as temperaturas, em todas as nuances que eu vejo aqui. Se eu olhar bem à minha esquerda, eu vejo quase o Pico do Jaraguá, mas com o tempo que ficou mais limpo, por conta até da diminuição da poluição nesses tempos, né, de pandemia, eu consigo ver o contorno das montanhas em direção à Parada de Taipas, Perusa, que é essa região oeste aqui que vai embora para Jundiaí, ali, enfim, eu consigo ver o contorno, embora não, minha visão não seja tão boa assim, mas à medida que o tempo está limpo, eu vejo. E aí eu fico me deleitando com esses contornos, e até mesmo com a arquitetura que foi aumentando aqui no entorno do meu apartamento, do meu prédio, né? Quando nós chegamos aqui, não tinha tantos prédios, né? E eu fico olhando esses contornos, enfim. Tem um templo católico que fica aqui bem, bem próximo, e eu fico tentando enxergar as belezas que há nisso tudo, os sons que vêm, né? Eu consigo ver pessoas, eu consigo ver carros, eu consigo enxergar daqui da minha janela o mundo, esse mundo possível de ser enxergado. E aí, lendo o texto que eu citei, que eu sugeri, quando Jesus diz para Marta assim: Marta, você está preocupada com muitas coisas. E foi isso que ficou nessa releitura agora, Rogério e Thales, e queridos e queridas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui. Eu fiquei apegado a esta: você está preocupada com muitas coisas. Com muitas coisas. E a ideia é que ele passa assim: as coisas que estão trazendo a você preocupações, elas de alguma forma estão impedindo que você enxergue, que você perceba, que você desfrute daquilo que ele, o mestre, considerou que Maria escolhera. Disse ele a Marta: eu não vou atender o seu pedido, que era repreender a Maria, porque não a estava ajudando com as coisas. Diz, porque ela escolheu o melhor, a melhor parte. E eu gosto da tradução do Salmo 23, que diz assim: se eu tenho o Senhor como pastor, o que me falta? O que me falta?
Que linda!
O que me falta? A gente costuma ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí dá a impressão de que tem uma lista, né, de coisas. Ah, não falta isso, não falta... Não, 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 não. A tradução melhor que eu encontrei foi essa: se eu tenho o Senhor como pastor, do que eu tenho falta? E é o que ele diz para Marta: a Maria me escolheu. E por ter me escolhido, e eu ser o pastor da alma dela, de que coisa ela sente falta? O que é que ela não tem? Do que é que ela não desfruta? Então, amigo querido, eu, nestes dias, Lau e eu aqui em casa, resgatamos a nossa devocional. Nós estamos 42 anos casados, Rogério. Você não tinha nascido ainda quando, nem o Thales, quando nós nos casamos, né?
Fala para a Lau que nós vamos fazer um altar para ela, porque ela vai ser canonizada depois dessa informação.
Merece, merece. merece muito. E durante a nossa jornada, né, de casados, nós já tivemos muitos ciclos nas nossas vidas, inclusive no que diz respeito às nossas, à nossa devocionalidade, não é? Orar juntos, ler a Bíblia juntos, as tarefas ligadas ao tal ministério pastoral que envolve essa liturgia, esses rituais, né, que envolve o pastoreio, enfim. E já tivemos muitos momentos, hora em que insistimos muito na oração, horas em que lemos a Bíblia, hora em que estudamos um livro juntos, e horas e tempos em que não fizemos, em que cada um fez no seu canto, na sua hora, no seu tempo. Vivemos muitos ciclos, como eu disse, não é? Mas nesse tempo, logo lá no comecinho, quando eu comecei aqui nas minhas redes sociais a Bendita Hora de Oração, e eu comecei no dia 16 de março, que foi na segunda-feira, praticamente ali onde houve o decreto, eu comecei a Bendita Hora de Oração, nós, a convite dela e encorajado por ela, nós abrimos os salmos e começamos a ler os salmos. E redimensionar a nossa devocionalidade. E construir orações a partir dos salmos que íamos lendo. Como já estamos há 164 dias em quarentena, terminamos o livro dos salmos, no Salmo 150. E construímos muitas orações. E conversamos sobre muitos temas. E eu vou dizer para você, a minha conclusão, a nossa conclusão, ausentes, a pandemia nos roubou a convivência com o nosso neto, que nasceu em setembro, e em março tivemos nosso último encontro com ele, e nós ficamos quase 5 meses sem vê-lo. E ele cresceu. Então a pandemia roubou 5 meses do nosso neto, da minha mãe, do meu irmão. Mas a cada construção de oração e a cada oração construída, esta era a sensação que eu tinha. E quando me reunia no final da noite com irmãos e irmãs do Brasil e do mundo todo aqui neste ambiente cibernético, eu tinha essa sensação: eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Então o que me falta? Então o que me falta? Então por que não me alegrar com o que tenho disponível? Então por que não me alegrar com os recursos que tenho para cada dia? Então por que não me alegrar com esse abrir da janela e ver o mundo daqui da janela? Então como não me alegrar na medida que fui me embrenhando neste ambiente das redes sociais e das mídias e me entregando nas conexões que foram acontecendo, de modo a, como aconteceu aqui agora entre nós, enquanto Thales cantava, e nós nos olhávamos aqui um para o outro, e sem importar que estamos a quilômetros de distância, mas utilizando essa ferramenta maravilhosa que é a internet, para que lancemos uns para os outros o afeto que existe entre nós. Por que não? Por que me entregar à murmuração? Por que me entregar aos reclamos? Por que me entregar, às vezes, como alguns, à blasfêmia ou a interrogações irrespondíveis? A questionamentos irrespondíveis, até porque nós todos, como mundo e como humanidade, fomos lançados num ambiente inédito, inusitado, inesperado, imponderável, nos atingiu. O absurdo nos atingiu, o mistério nos atingiu. Ainda não há resposta, ainda não há prognóstico. E pior, foi nos roubando vidas. Não. Apesar de tudo, eu tenho o Senhor e Ele vai comigo no vale da sombra da morte. E Ele põe a bondade e a misericórdia para me perseguir. E elas sempre me encontram. Elas me encontram quando levanto, elas me encontram nos atendimentos pastorais, elas me encontram quando chega a compra que nós conseguimos fazer pela internet, elas me chegam quando recebo um mimo de um irmão, de uma irmãzinha querida que me manda algo gostoso para mim comer ou para mim vestir. E às vezes, à madrugada, quando eu acordo insone, angustiado, aflito, com sensação de falta de ar, eu tive vários piripaques durante essa pandemia, mas acordei e disse assim, ah, quem me faz companhia? A bondade e a misericórdia do Senhor me perseguem, não me largam, não me deixam. Então, amigo querido, é assim que eu tenho buscado, não só para mim, encontrar o Senhor nisso tudo, já que Ele já me encontrou, e levá-lo àqueles e aquelas que comigo têm feito essa jornada, nunca, no meu caso, nunca feita. Eu nunca orei 164 dias ininterruptamente com ninguém. É a primeira vez nos meus quase 65 anos de idade. E no começo eu dizia assim, irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer em nós, porque nós nunca nos metemos numa jornada tão longa, tão absurda, de tanta dor e de tanta necessidade. Agora já sei um pouco. Agora já sei um pouco, depois de tantos dias. Mas lá no começo eu não fazia ideia. Agora sei um pouco. Então, é assim que eu tenho dado conta para encontrar...
Enquanto você falava, eu me lembrei de algo que eu falei há alguns dias sobre ter contato com a dor. Porque eu sinto que algumas pessoas, elas estão, de alguma forma, fugindo da dor, ou é como se elas estivessem fingindo que a dor não existe, ou fingindo que a pandemia não existe, porque nós somos uma geração que tem dificuldade de lidar com a dor.
Sim.
E eu queria que você falasse um pouco sobre como assumir o contato com as nossas próprias dores pode ser benéfico para nós, ou como você lida com toda essa dor que você acaba de expressar, como isso te lança para a sua espiritualidade, para Deus, ou para pensamentos. Você falou que foi bonito, porque do jeito que você vinha falando, construindo, parecia que era só algo bom, porque você vinha falando sobre o seu crescimento espiritual. Aí, de repente, você falou, mas eu acordo de madrugada com calafrio, com medo, eu tenho essas sensações. Então, você está tendo contato com a sua dor, você não está negando a dor. Acho que é isso que eu queria dizer. Sim. E eu acho que tem muita gente negando a dor. Como ter contato com a sua própria dor, A dor da sua interioridade te ajuda, ou como você lida com isso?
A primeira decisão que eu tomei, e essas coisas estão registradas até, porque tudo agora é gravado, tudo agora fica arquivado, né? E eu venho mesmo até, quem sabe, para refletir sobre isso num outro tempo, quando tudo isso passar, né? Mas lá nos primeiros dias, quando a pergunta que eu mais recebi, acho que vocês, como pastores, também devem ter recebido essa pergunta, né? Do tipo assim, o que que você acha que como é que vai ser a humanidade depois que tudo isso passar? Eu lembro dos primeiros momentos assim, eu falei assim, gente, eu não tenho essa resposta e eu não quero tê-la agora, porque agora eu estou iniciando um ciclo da minha vida que eu nunca vivi. Uma etapa, uma jornada, uma estação da minha vida que eu nunca vivi, e como todas as outras que eu vivi até agora, eu quero ir fundo nela. Eu não quero negá-la. Eu não quero negá-la. Eu não quero fazer que ela não está acontecendo. Eu não quero desdenhar dela e nem daquilo e daqueles que estão pagando um preço altíssimo por isso. Então eu decidi viver essa etapa às últimas consequências. As últimas foi uma decisão. Assim, não vou tentar responder essa pergunta. Hoje, obviamente, eu tenho algumas possibilidades de pensamentos a respeito, mas ainda não tenho resposta. E a outra pergunta era se Deus estava punindo a humanidade. Foram duas perguntas muito comuns naqueles primeiros dias. Eu disse: vou viver essa etapa, não tenho a resposta de como será a humanidade, e não creio que Deus esteja punindo a humanidade, porque Deus já puniu a humanidade na cruz, em Cristo, e nem é o Apocalipse, porque quando o Apocalipse chegar, não haverá pergunta, todo olho verá. Enquanto eu estou perguntando se é, porque não é. Então fica calmo, né? Fica calmo, né? Porque quando for, não haverá perguntas. Todo olho verá, toda boca confessará, todo joelho se dobrará. Não está acontecendo isso? Então não é. É sim, obviamente, resultado daquilo que a própria humanidade, né, construiu para si mesma, no sentido de construir até destruindo, mas construiu para si mesma. Só que nós esperávamos uma mega reação da natureza, né? Quem sabe um tsunami que engolisse o planeta inteiro, e de repente a reação veio de um micro-organismo invisível, indecifrável até hoje, que nos rouba o que está nos roubando. Mas nós esperávamos alguma coisa grande, né? E aquilo que se tornou grande veio daquilo que a gente não vê. Daquilo que a gente não vê. Então, primeiro isso. Eu parei, eu vou encarar isso. E aí comecei aquela assim, bom, primeiro, outra coisa. Não quero me contaminar, então vou me guardar. Não quero que os meus filhos e a minha família, os meus amigos se contaminem. Então, orientei, encorajei, ponderei com muitos para que não se contaminassem. Até porque nós que que moramos aqui no Alto da Lapa, logo ali no início fomos o epicentro da pandemia aqui em São Paulo e no Brasil, porque aquele moço que no dia 26 de fevereiro foi detectado como primeiro portador de coronavírus, de Covid, mora aqui pertinho, morava aqui pertinho, né? Ele tinha vindo da Itália, deu uma festa, contaminou todo mundo, ele morreu com 62 anos.
Poxa.
E aí, Rogério, eu me lembrei do Senhor quando ele disse para que chorássemos com os que choram. E eu decidi chorar com cada notícia de morte. E aí eu vou dizer para você, você me viu chorando agora há pouco aqui, né? Já me viu chorando aqui agora há pouco. E é o que eu tenho feito todos os dias dessa pandemia, vivendo o máximo que eu posso a dor do outro, daqueles que partiram, daqueles que estão ainda hoje ali naquele ambiente da pandemia, da UTI, num respirador, e essa é uma das piores mortes, não é? A morte por asfixia. E eu lembro de ter chorado muito no começo, quando eu vi essas... Falei assim, meu Deus, aqueles velhinhos lá da Europa, eles estão tendo a pior morte que poderiam ter, que é a morte por asfixia, sem conforto, sem consolo, sem presença de amigos, sem presença da família, sem afeto. Eu decidi que me entregaria ao choro. A dor. Vou viver essa dor. O máximo que eu puder. E não teve uma notícia, e lamentavelmente, por estar aqui conectado com milhares de pessoas, eu recebi notícias de muita gente próxima que foi recolhida, afetada, prematuramente recolhida pela Covid. Muita gente, gente que eu conhecia, gente com as quais eu convivi, gente de gente com as quais eu convivo, gente de gente com as quais eu sou íntimo, em muitos lugares. E eu decidi que eu não ouviria a notícia da morte sem vivenciar aquilo. Pedi ajuda ao Senhor para dar conta disso, porque eu entendi que esse seria o meu gesto de amor para com o que sofre, de modo a consolá-lo, de modo a dizer para ele, você não está chorando sozinho. Eu estou chorando aqui com você. Eu estou chorando com você, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu irmão, pelo seu cunhado, pelo seu tio, pelo seu primo, pela sua prima, pelo seu amigo, por eles valem a pena. Então, eu decidi ir em absolutamente confronto à negação. Eu decidi mergulhar no rio de lágrimas que foi. Todas as vezes que eu, como você fez a prece, todas as vezes que eu orei, por estes que estavam sendo colhidos pela Covid, pelo luto não vivido, pelo ritual não estabelecido, pela liturgia que foi negada, pelo toque, pela presença, por tantos e tantos familiares. Eu acompanhei aqui com lives vários sepultamentos de queridos meus. Vários. Acompanhando de longe, e aquelas cenas, né, de apenas 10 pessoas, o caixão distante, a filha aqui chorando, o neto aqui chorando. Eu me entreguei. A Lau até em algum momento me chamou a atenção, disse, bem, para que isso? Falei, bem, é o que eu posso fazer por essas pessoas. Uhum. A Marta, lá em Montes Claros, a Magna, lá em Recife, quando ela me mandou o recado, brega, minha mãe não suportou a Covid. Eu falei, eu quero acompanhar você. Liga aí o celular, quero acompanhar. Quero que você saiba disso. Com orações, com súplicas, com lamentos, com clamor, com questionamento. E eu pedi, e estou todo dia, Deus, interrompe esse ciclo de morte. Eu entendo a morte, mas eu não entendo a morte assim. Esse ciclo e as tantas mortes que a Covid desencadeou, e você, como pastor, sabe disso. Quantas enfermidades foram desencadeadas, quantos danos nas almas humanas isso tem causado, quantos danos no espírito humano, quantos danos no corpo humano, quantas enfermidades que estavam abrandadas e foram potencializadas.
Quero aproveitar a deixa da provocação, que é, ainda
Eu
dentro do que
concordo.
você está falando, chorar nos faz fracos?
Olha, acho que nos faz, mas é ali que diz o irmão Paulo, né? É ali que a gente se fortalece, né? É na fraqueza que o poder de Deus nos fortalece. É na fraqueza, é na vulnerabilidade, é na fragilidade. Onde Deus mais manifestou o seu poder, senão na fragilidade do Cristo na cruz? Jesus, para redimir o universo todo, a criação toda, ele se fragiliza na cruz. Então, a nossa fragilidade diante de Deus, no choro e nessa sensação de impotência que nos tomou conta, e essa declaração: Deus, eu tenho me sentido impotente. De quando em quando ouço um sussurro de Deus, né, dizendo assim: então, é aí que eu apareço. É aí que você desaparece, e é aí que eu apareço. E aí, no dia seguinte, 10 dias depois, 20 dias, 30 dias, você, certamente, o Thales também, tem vivido com a mãezinha dele, certamente, momentos. Lá pelas tantas, alguém diz assim: Brega, você não faz ideia do que foi aquilo. Você não faz ideia. Como eu senti, como eu me senti acompanhada, como eu senti protegida, como Deus esteve comigo nas tuas lágrimas, no teu choro, no teu clamor, no teu lamento, no teu murmúrio. Eu murmurei com Deus, muito, muito. Eu sei, você não faz ideia. Então, assim, foi assim, amigo, foi mergulhando nessa imensidão absurda no qual a humanidade se meteu e está, né, porque ainda estamos vivendo esse processo. Não foi negando, mas foi admitindo que é uma etapa que eu preciso viver. Eu não quero pular essa etapa. Eu não gostaria que ela tivesse chegado. Mas uma vez nela, eu não quero pular essa etapa. Eu quero absorver, eu quero senti-la, eu quero vivê-la. Só não quero morrer. Rogério, eu sou daqueles que querem ir para o céu, mas eu não quero morrer. Se der para pular essa parte, eu prefiro.
Me lembrei de uma canção do Carlinhos Veiga, se chama Sabiá, Servo de Cristo. A primeira estrofe é assim. Eu sou afinado, tá, Brega? Eu sou pastor, eu não sou cantor. Eu de vez em quando me coloco nas lives aí para cantar, só que eu já aviso para as pessoas para não terem expectativas.
Me atrevo, né? Me atrevo.
Mas é assim.
É.
É, Sabiá cantou na beira do pau, no galho do pau, dizendo que o dia lá fora floresce. Sabiá cantou na minha janela, dizendo que o mundo lá fora me espera. Nossa, eu não peguei o menor tom. Era melhor eu ter declamado. Não consegui
Declamou
achar nenhuma melodia.
a poesia. A poesia foi bonita, né,
Enfim, você entendeu a frase.
Thales? É, exatamente.
Era melhor ter declamado, né?
Você tinha que
Então,
ter pedido
Sabiá
desculpa.
cantou na beira do pau, no galho do pau, dizendo que o dia lá fora floresce. Sabiá cantou na minha janela, dizendo que o mundo lá fora me espera.
É, Sabiá cantou
Pô,
na beira do
aí!
pau, lembrando que a
Aí, quem
vida lá
sabe, sabe,
floresce. Sabiá cantou na minha
né, velho? Eu lembro
janela,
dessa canção,
lembrando que
eu
um
lembro.
dia lá fora me espera.
E ele compôs
É isso aí,
isso.
né?
Obrigado, Thales. Lindo. Sugiro que, próxima vez que você for ministrar louvor, queria que você cantasse essa canção.
Boa. Boa.
Claro, eu toco, é bonita demais.
Ele disse que ele estava num momento de muita tristeza, e o nome dessa canção se chama Sabiá, Servo de Cristo, porque ele sentia que aquele sabiá tinha sido enviado pelo Espírito para tirá-lo de dentro do quarto, de dentro da sua tristeza. Queria que você partilhasse, se você tem experiências assim, de Deus se revelar a você em pequenas coisas, em pequenos gestos. Se você lembrar de alguma experiência, você pode contar. Se você quiser falar algo sobre, você pode falar. Como essa experiência para você das pequenas comunicações de Deus, das pequenas falas de Deus por meio de circunstâncias aparentemente pequenas.
Nesse período você fala?
Pode ser nesse período, por exemplo, quando você falou sobre abrir a janela e de como isso é importante para você, porque você procura os contornos, você procura a beleza. Acho que era mais ou menos disso que eu estou falando, de como isso acontece para você, essa sensibilidade do espírito de ver beleza.
É. Bom, eu disse quando eu falei da janela, né? E eu disse também ali que eu não tenho uma boa visão, minha visão é curta, né? Eu vivi na minha infância uma infestação de toxoplasmose que me roubou muito da minha visão. Então, cheguei até aqui hoje enxergando o que eu enxergo, e tudo que eu enxergo para mim é bênção, né? Tudo que eu enxergo para mim é bom, né? Até por conta disto. Mas eu nesse período especialmente não há como não voltar em pelo menos duas ou três situações. Esse quadro, né? Eu tenho o privilégio de morar aqui no Alto da Lapa e o meu apartamento, o fundo dele, né? Não a frente. A frente é para a Serra Ocorá, mas o fundo dele é em direção à serra, né? Então eu vejo, eu tenho uma visão ampla, não é? Aqui. Então eu tiro proveito disto o máximo que eu posso, até do uivar dos ventos aqui, que quando venta, ele uiva, é um barulho que lembra quem assistiu aquela película, O Morro dos Ventos Uivantes. Lembra muito, né? Ele uiva aqui, que é uma coisa assim impressionante, por conta das correntes, né? E isso para mim é uma coisa, tem uma beleza, né? Essa coisa de lembrar Deus falando a Elias, né? Numa brisa, né? Num vento, né? Eu assim aqui Deus fala gritando, né? Uiva, né? Mas, por exemplo, tem coisas assim. Acho que o Arthur, o meu neto, é sem dúvida alguma, neste período para nós, das expressões de amor que nós não conhecíamos, Lau e eu. Né? O neto é um sabor do amor que nós não tínhamos experimentado. O amor, para mim, tem muitos sabores. Tem muitos cheiros, muitos aromas, né? O amor é absolutamente indescritível e impossível de ser decifrado, né? No Arthur, a gente está vivendo uma presença do amor de Deus absolutamente inédita e encantadora, cativante, de modo que desde o dia que nós assistimos o parto da Maitê, né, do Arthur, né? Assistimos, eu, a Carol, a Lau, o Felipe lá dentro e a gente aqui naquele vidro de fora. A gente ficou ali in loco. E quando nós vimos o Arthur, e quando o Felipe nos mostrou o Arthur, a gente foi visitado. A gente foi visitado por uma presença, né, divina, transcendente, que é uma coisa inesquecível. Aí, a pandemia nos rouba o Arthur, não é? E ele veio, o Felipe e a Maitê trouxeram ele aqui, em alguns momentos, assim, muito, muito esporádicos, a gente com máscara, de modo que ele não nos reconhecia e a gente não conseguia se fazer conhecido. E agora, né, do aniversário do Felipe para cá, quando eles fizeram as quarentenas e tal, para poder vir sem nos colocar em risco, né? a gente começou a ver o Arthur, né? Hoje, por exemplo, a hora que eu abri a porta, ele me viu e abriu um sorriso, né? Eu falei para a Lau e para eles, assim, Rogério, Thales, eu passo mal, cara. Eu tenho um negócio assim, velho.
Segura assim, o coração do velho aí, pô.
Tem um negócio assim, falei, meu Deus, que coisa deliciosa. Sabe essa coisa assim? Né? Então, assim, o Arthur tem sido uma presença. Agora, você me perguntou de uma coisa pequena, minúscula, e o Arthur não é uma coisa pequena, ele é um bebê, né? Mas é grande demais, né? Por outro lado, a nossa vida aqui, minha e da Lau, eu assim, tem algumas coisas que assim, ainda hoje pela manhã, Lau e eu conversávamos até a hora que os meninos chegaram, né, tocaram a campainha, a gente estava conversando e tal. E eu me vi em práticas nessa quarentena que nunca tinha me visto. Eu não sou um bom exemplo como homem nem como marido, olhando sobretudo o tempo que nós estamos vivendo. Eu sou de um outro tempo. Eu tenho 42 anos de casamento. Eu me casei com 22 anos de idade. Eu sou de uma família de 5 homens na casa. Minha mãe dava conta de todos. E a minha mãe dizia assim, meus filhos nunca vão lavar uma louça. Isso era o que a minha mãe dizia. E até hoje que ela está viva, se ela me vê lavando louça, ela é capaz de ela dizer, deixa que eu faço isso, filho. E eu aprendi nessa quarentena algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, com a minha filha, Carol, que você falou dela agora há pouco.
Deixa eu aproveitar, deixa.
Deixa.
Carol, se você está vendo essa live agora ou depois, queria dizer que você é uma das amigas mais divertidas que eu já tive, que eu sinto muito sua falta. Não vejo a hora de acabar essa quarentena para te dar um abraço, viu? Só isso. Desculpa cortar o seu raciocínio, pronto. E o Felipe também, viu, Felipe? Eu não conheço o Arthur ainda pessoalmente, mas um beijo para você, para a Maitê. Espero logo que a gente aproveite esses momentos.
Ele sabe, eu falei para eles, né? Que eu ia estar com vocês, amigos, queridos, né? E aí, assim, a Carol, né? Eu disse assim para ela, numa das nossas conversas aqui, assim, alguma coisa do tipo, eu tenho ajudado a sua mãe. Aí ela falou assim, por quê? Você não mora nessa casa?
Essa é a Carol.
Aí eu aqui comigo, assim, né? Falei, pô, tem aprendizado, tem que aprender, né? Então, assim, eu acordo, tem dias que eu acordo, a Pia tá com as coisas do dia anterior, E eu já me vi ali lavando a louça, lavando pratos, lavando garfos e coisas, enfim. Houve um tempo que, quando eu estava nestas coisas, né, eu falava para Lau assim, bem, eu podia estar salvando o mundo e estou aqui varrendo a sala. Essa era a minha fala. Thales, você acredita nisso? Essa ideia, né, de pregador, de salvador do mundo, de ganhar o mundo para Jesus, de a gente que já foi metido em muitas...
Tem um versículo que fala sobre isso, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não lavar a sua louça, né?
Pois é, exatamente, mas eu passei por cima desse texto. Então, assim, eu tenho não para ajudar a Lau, porque ela não precisa da minha ajuda, né? Ela é suficientemente capaz de dar conta de si, né? A gente tem uma parceria longa e cada um tem o seu papel nessa parceria. E ela me escora e eu a escoro quando precisamos de escora. Mas caminhamos sozinhos, caminhamos individualmente, caminhamos como homem e mulher, caminhamos com sonhos diferentes, ações que transversam, Não é? Mas hoje, neste ambiente, né, que eu tomo a iniciativa, eu tenho visto nisso um cuidado de Deus na minha vida, sabe assim? Na minha vida, não é na vida dela, não. Na minha vida. Né? De acrescer, de completar, de ganhar entendimento, de crescer por dentro. Então, nessas discussões com a minha filha, ela é difícil ganhar uma discussão com ela, e eu e ela somos briguentos, e ela me joga na cara um mundo de coisas. Ela é engajada, eu também sou, sempre fui. Eles aprenderam isso comigo. É que eu estou velho, né? Eu envelheci, eles estão na metade do caminho. Meu filho é artista, né? E tem uma pegada outra de vida. Então eu vejo um cuidado de Deus expandindo a minha mente. Sabe essa proposta da vida abundante que Jesus disse que teríamos? Eu vejo o Evangelho expandindo a minha mente para não precisar ser lembrado para levar o lixo lá fora. Uhum. Para não precisar ser lembrado para varrer a sala, que já faz dias que a gente não varre, e o Arthur vem e a sala precisa estar limpa. De levantar e ver a pia suja, e eu vou lá e eu lavo a pia, e não precisar que ela me agradeça, porque eu não estou fazendo favor nenhum para ela. Estou fazendo um favor para mim. E ela está cozinhando mais do que sempre cozinhou, porque eu e ela, desde sempre, sempre saímos muito para comer. Sempre, sempre. Né? Criei nossos filhos assim por N motivos. E, sobretudo, por agenda. Não, bora, vamos comer, a gente vai comer em algum lugar e vamos. E a nossa vida sempre foi assim. Acho que nesses anos todos, nunca ficamos... Bom, eu não tenho a menor dúvida. Nunca eu e a Lau ficamos 164 dias debaixo do mesmo teto. Nunca. Né? E ela fazendo comida, e a gente, ou pedindo os deliveries, enfim. E aí, vendo o custo disto, o quanto isso toma conta da vida de uma pessoa, da dinâmica de um casal, da dinâmica de uma família. E a gente não vê, no cotidiano, você não vê Deus nisso. E eu diria assim, eu tenho visto cuidados de Deus. Cuidados de Deus. Nós não precisamos ir ao médico. E olha que a gente toma remédio. Daqui a pouco você tomar o da presa. A gente vai tomando remédio e tal, ó, mas não precisamos ir a nenhum médico. Não tivemos nada que solicitasse uma saída de emergência. Então, eu vi Deus em coisas, em pequenos ambientes, em pequenas situações, aqui no meu apartamento de 90 metros quadrados. Essa semana nós trocamos as lâmpadas. Eu troquei lâmpada, né? Aí ficou mais claro aqui, assim. Falei, puxa, como é bom ter luz na vida, né? Como é boa a luz. Então, assim, eu tenho vivenciado algumas sinais de presença de Deus, de diversos modos. Aí tem o telefonema de um, o mimo de outro. Outro dia alguém veio aqui, me trouxe umas coisinhas gostosas. Outro dia alguém me trouxe uma cerveja que eu gosto, e palavras, e gestos, e gente que deposita dinheiro na minha conta para que eu não tenha dificuldade de pagar meu aluguel. Você sabe que eu não tenho salário, né? O Caminho da Graça não é uma instituição que paga seus pastores, né? A gente decidiu por viver de maneira a depender da generosidade daqueles com os quais caminham conosco, né? E há pessoas que eu nunca vi, Thales e Rogério, na minha vida, e eles põem dinheiro na minha conta. porque em algum momento se viram abençoados, pastoreados, cuidados por mim aqui, nessas telinhas, em conexões que eu faço aqui e ali, que são tarefas pastorais do dia a dia, e eu às vezes vejo, falo assim, meu Deus, quando chega o dia de pagar o aluguel, quando chega o dia de pagar o nosso convênio médico, que quem passa dos 65 anos o convênio fica muito caro, né? E nesse tempo a gente tentou deixar em dia o convênio médico, aí de repente eu vejo na minha conta entrou um valor do convênio médico de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida.
Que lindo.
Percebe? Então, assim, cara, não consigo não ver esses cuidados, essa gentileza de Deus, esse mimo, né, esse afeto, né, de Deus para comigo, de modo, inclusive, que a gente tem podido se repartir. Nós temos podido atender pessoas. A bendita hora de oração virou uma comunidade.
Que lindo.
Outro dia nós compramos 50 cestas básicas para famílias que estão aqui debaixo do viaduto da 23 de maio. 50 famílias. Eu trouxe aqui para o pessoal da Bendita Hora, falei, vamos comprar essas cestas? Vamos, vamos, vamos. Compramos em 3 dias. Juntamos o dinheiro e compramos, sem sair daqui, ó, desse escritório.
Uhum.
Cara, não tem como. Então, assim, eu tenho visto Deus, assim, nas coisinhas que eu tenho aqui, os meus equipamentos, sabe, assim? Outro dia a gente conseguiu comprar essa estante aqui para as minhas lives no celular. Coisa. Outro dia o Hamilton do Resgate, meu querido Hamilton, me mandou esse iPad, ele me viu aqui sofrendo para ler as coisas, ele me mandou, tocou a campainha, falou, ah, para você, não estou usando. Pum, sabe, meu? Aí,
que lindo.
Eu falo assim, como? Sabe assim? E aí volto, né, no começo, né? Se eu tenho o Senhor, do que eu tenho falta? Do que eu tenho falta, sabe assim? Então, são grandes e pequenas, mas todas elas imensas, as experiências nesse tempo, aqui, sem sair daqui desse lugar. Sem sair desse lugar.
Amigo querido, a gente conversar com você é uma delícia. E certamente, se o ambiente não fosse uma live, essa conversa entraria noite afora.
Ah, com certeza.
Sendo uma live, a gente vai chegando ao final. Ah. Eu queria que você deixasse aí uma última palavra, uma bênção especial, uma saudação. Os antigos falam em saudação, deixa uma saudação, então. Mas a gente vai encerrando por hoje. Foi muito, muito especial ter você, Brega.
Espero
muito ter, mais do que uma live, é a oportunidade de simplesmente ter você por perto. É muito bom, amigo querido. Você, para mim especificamente, representa muito. Eu gostaria de chegar aos 65 anos, como você chegou, com o relacionamento que eu vejo que você tem com seus filhos, com a relação que você tem com o Evangelho e com o povo de Deus, e com essa graça que você passa em suas palavras. Então, para mim, é muito legal. Então, deixa a sua saudação final aí para todos que nos assistem.
Bom, primeiro, minha gratidão. Eu retribuo todas as boas e generosíssimas palavras a vocês dois, aos que estão nos ouvindo aqui. A minha relação com a PIB de Suzano é exatamente de 30 anos, a primeira vez que eu estive aí foi em 1990, né, para um acampamento de carnaval. Matheus era o pastor aí ainda, depois que chegou o Marcos, depois que veio o Clóvis, enfim, né, eu conheço e acompanho todo o histórico, né, da igreja, e construí algumas amizades daquela época que permanecem até hoje. Então, para mim é sempre bom estar com alguns da PIB de Suzano, e fica aqui o meu carinho e a minha gratidão pela amizade de tantos anos, que acaba respingando sobre vocês que chegaram neste mais recente tempo, e tomara dure muito tempo. Mas o que eu deixaria, penso, seja aquilo que já disse aqui e reiteraria, assim. Não vamos pular essa etapa das nossas vidas. Não vamos pular essa etapa. Ela é um fato. Ela está acontecendo. E não é boa. Não tem nada de bom na pandemia. Há o que de bom podemos fazer a partir de tudo que estamos vivendo. Não tem nada de bom. Ah, eu estou vendo alguma coisa boa. Não, não tem nada de bom na pandemia. Tem gente morrendo. Se tem gente morrendo, não é bom. Agora, podemos fazer disso tudo algo que pode ser bom para alguns, para muitos, para todo mundo. Mas vamos viver isso intensamente, não deixar passar um milímetro, um dia. Eu digo assim, vai passar, porque tudo passa. Nesse caso, já está demorando demais. Mas vai passar. Mas vai passar. E o meu desejo é que, lá adiante, aí sim, quando nos perguntarem como foi, nós possamos, quem sabe, repetir uma conversa como esta. Quais foram os acréscimos que foram acrescidos às nossas vidas? Mas isso só vai acontecer se a gente encarar isso aqui de frente, sem negacionismos nenhum, sem relativismos, sem minimizações, não, não. Uma pessoa que morreu já foi demais. Já foi o mundo todo. Então, assim, o mundo vai sair mais pobre disto. Nós todos vamos sair mais pobres enquanto seres humanos disto. Mas quem sabe? Quem sabe? No querer de Deus, no querer de Deus esteja um outro tempo em que nós, que estamos vivendo esse processo todo, daremos contribuições significativas para as próximas gerações, para que vivam tempos melhores. Seus filhos, meu neto, esse é o meu desejo de todo o meu coração, que nós façamos parte dessa geração que assessora a que vem, de um modo que eles vivam melhores. Esse é o meu desejo, é a minha oração, de todo o meu coração.
E, ó, obrigado, Brega. Esse é o nosso desejo.
Um beijo na dona Luciana, viu? Beijo nela. Obrigado. Lá. Obrigado. O nome dela já está aqui na minha lista de oração.
Obrigado.
Beijo na Maíra, na Mayra. Beijo no João e na Maria.
Para o Arthur, para o Felipe Bregantin, aquele menino, aquele palhaço, e a Maitê. Beijo na Maitê, faz tempo que também não vejo. O Arthur não conheço pessoalmente. Beijo na Laodiceia, que é uma querida. Beijo na Carol. Thales, obrigado pela amizade de sempre, pela parceria. Foi muito obrigado. Especial a live de hoje.
Muito, Brega.
Obrigado. E obrigado a vocês que estão aqui até agora, nos ouvindo, acompanhando.
Paciente.
Um abraço carinhoso para todos vocês.
Firmes e fortes, com Deus. Né? Porque uma hora e vinte, poxa. Firmes Nossa. E fortes.
Oi? Fala, eu não entendi.
Não, eu falei que eles estão firmes e fortes aqui, porque é uma hora e vinte, né? O pessoal aqui Uau. Firme e forte. Que bom. Foi muito bonito.
Uma delícia
muito
a live. Bonito.
Muito bonito.
Valeu.
Obrigado, Thales. Obrigado.
Valeu.
Brega. Deus abençoe Valeu. A todos.
Beijo para vocês Fiquem também.
Com Deus. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Rogério. Obrigado.
Obrigado, Brega.
Tchau.